Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ouvindo Circuitos. Hoje vamos falar sobre a relação que existe entre a solução homogênea e a solução particular. Ou seja, o que a solução homogênea pode nos dizer sobre a solução particular e vice-versa. Claro que a gente está falando aqui de circuitos de primeira ordem, segunda ordem ou qualquer outra ordem. Então não estamos nos restringindo a uma ordem específica. Estamos falando de circuitos de ordem genérica. Mas obviamente vale, né, como casos particulares, os que a gente estuda em sala de aula, que são os de primeira e segunda ordem. Então, bom, na verdade existe uma relação muito forte entre essas duas coisas. Apesar da gente ter que resolver essas coisas separadamente, né, pelo método que a gente utiliza, que é o que utiliza a transformada de Laplace, como ele só funciona quando o circuito não tem condições iniciais, a gente precisa calcular separadamente a solução homogênea, que é a solução devida às condições iniciais. Então a gente no final tem uma solução completa, que é a soma das duas, que é uma superposição das duas. Então o que a gente está fazendo no fundo é usando o princípio da superposição, certo? A gente escreve a solução completa como a superposição de uma solução particular e de uma solução homogênea. Mas digamos então que eu me dei o trabalho de calcular a solução homogênea. Esse cálculo da solução homogênea já vai me indicar alguma coisa com relação à solução particular? Então, obviamente, sim. O que vai acontecer? A gente já até discutiu aqui em outras ocasiões que o polinômio característico do circuito, ou seja, o polinômio característico que vem da equação diferencial que modela o circuito e que pode ser obtido na solução homogênea, ele também aparece na solução particular. O mesmíssimo polinômio característico é o polinômio do denominador de qualquer função de transferência do circuito, não é isso? Então a gente pode, obviamente, relacionar coisas que acontecem na solução homogênea com, ou seja, comportamentos, né, da solução homogênea com comportamentos da solução particular. Então vamos lá, se o polinômio característico é o mesmo, significa, antes de qualquer coisa, que os modos são os mesmos, né? Os modos são, aquelas exponenciais E elevado a lambda t, onde lambda são as raízes. Tá? Estou simplificando aqui, porque tem também o caso que existem raízes degeneradas, né? Raízes com multiplicidade maior do que 1, em que esses termos podem se modificar um pouquinho, mas no geral os modos têm todos mais ou menos a mesma cara, são exponenciais. Tá, podem ser exponenciais reais ou podem ser exponenciais complexas, dependendo se as raízes são reais ou complexas, não é isso? Isso vocês aprenderam quando vocês estudaram lá equações diferenciais em cálculo 4. Então a gente está usando aqui diretamente isso em circuitos. Então a gente vai ter os modos, né, os modos, aquele E elevado a lambda t, idênticos para solução particular e para solução homogênea. Então digamos que a gente calcule lá a solução homogênea de um circuito, tá? Tem um capacitor lá, um indutor, sei lá, que tem uma condição inicial, não tem nenhuma fonte, ou seja, exatamente o caso da solução homogênea, e a gente vê que a resposta do circuito, né, justamente a solução homogênea do circuito, é lá uma combinação de certos modos exponenciais. Esses mesmos modos exponenciais vão aparecer na solução particular. Então, se eu fizer depois um cálculo de uma resposta ao degrau, né, um degrau unitário, por exemplo, esses modos vão aparecer lá também. E uma situação ainda mais próxima é a resposta impulsional. A resposta impulsional tem uma relação muito, muito próxima com a solução homogênea. A gente até poderia dizer que a resposta impulsional é quase uma solução homogênea. O que acontece com a resposta impulsional? O que mais ou menos acontece é que é como se o impulso da entrada servisse para carregar os elementos armazenadores de energia. Então eu tenho um circuito lá que está relaxado, ou seja, não tem nenhuma condição inicial, e eu aplico um impulso. Esse impulso vai instantaneamente carregar alguns desses elementos, alguns ou todos, dependendo da topologia do circuito. E aí, imediatamente depois, não tem mais entrada, certo? Porque o impulso só existe em T igual a zero. Então, para T maior do que zero, já não existe mais entrada. Então, é como se as fontes estivessem desligadas. Mas, durante esse tempo infinitesimal em que o impulso existiu, alguns elementos, né, alguns elementos armazenadores de energia se carregaram. Então, é como se a gente tivesse uma solução homogênea. Então, a solução homogênea e a resposta impulsional tem uma relação muito forte uma com a outra. E lembrando que, claro, se os polos tiverem parte real negativa, as raízes, né, as raízes do polinômio característico tiverem parte real negativa, as duas vão tender a zero. Tanto a solução particular, a resposta impulsional, né, nesse caso, tanto a resposta impulsional quanto a solução homogênea vão tender a zero conforme o tempo tende a infinito, né? Porque a energia do circuito, de alguma maneira, vai se perder. Então, o circuito, na prática, vai ter que ter resistências, né? Vai ter que ter resistores para que seja possível que os polos tenham parte real negativa. Então, esses resistores vão ser os responsáveis pela dissipação de energia, da energia que estava contida, seja na condição inicial, seja no impulso que foi aplicado. Então, não é que a gente possa dizer alguma coisa da resposta impulsional a partir da solução homogênea e vice-versa. A resposta impulsional é quase como se fosse uma solução homogênea. Mas observa que não é qualquer solução homogênea. Então é isso que eu quero chamar a atenção agora. Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, para ilustrar aqui a minha comparação, um circuito RLC série. Então, temos lá, vamos imaginar que o circuito está descarregado, está relaxado. Então não tem condições iniciais nos nossos componentes. Então capacitor inicialmente descarregado, indutor inicialmente descarregado, tá? E aí eu aplico um impulso. O que que vai acontecer? Então, o impulso, né, lembrem o seguinte, tá? Antes de qualquer outra coisa, lembrem que esses circuitos, essas entradas impulsionais não seguem aquela regra da variação instantânea, né? Porque quando a gente diz assim, a corrente no indutor é contínua, a tensão no capacitor é contínua, isso é verdade, a menos que tenha alguma função externa que force uma descontinuidade, que é exatamente o que o impulso faz, né? Esse delta de Dirac que está sendo aplicado na entrada, como ele força uma descontinuidade, ele faz com que essas coisas sejam descontínuas. Então vai ter uma corrente, apesar de ter um indutor no circuito, né, que em princípio impediria a circulação instantânea de corrente, vai ter corrente, porque o impulso está forçando essa passagem de corrente, né? E o capacitor, que a princípio não permite que tenha uma variação instantânea de tensão em cima dele, pode ter uma variação instantânea de corrente, tá? Mas o que que vai acontecer? O capacitor e o indutor, a gente teria que fazer as contas, tá? Vai ter uma passagem de corrente por eles, então a princípio eles podem adquirir uma condição inicial, mas essa condição inicial não é qualquer condição inicial, porque repare que como a corrente tem uma polaridade bem definida, né, definida justamente pelo impulso, pela polaridade do impulso, a gente não pode ter qualquer maluquice, a gente não pode ter qualquer tensão no capacitor, não pode ter qualquer corrente no indutor depois que o impulso é aplicado. É diferente de eu pegar um circuito e, de alguma maneira, usando chaves, usando outros componentes, sei lá, conseguir juntar um indutor com um capacitor com condições iniciais arbitrárias. Por exemplo, eu coloco lá um indutor que tem uma corrente inicial de 40 miliamperes e um capacitor que tem uma carga inicial de 180 volts. É lógico que eu não vou conseguir fazer isso usando um impulso. Eu não posso obter quaisquer condições iniciais pela aplicação de impulso. As condições iniciais de um vão estar relacionadas com as do outro, por causa dessa condição de polaridade e por causa dos valores dos componentes, tanto do RC como também da resistência do circuito. Então, na verdade, a solução homogênea, ela é mais ampla, no sentido de que ela permite quaisquer valores, teoricamente, né? Ela permite quaisquer valores de condições iniciais. Tá? Então a gente pode ter qualquer corrente inicial no indutor, pode ter qualquer tensão inicial no capacitor. Enquanto na resposta impulsional, não é bem assim. Você gera condições iniciais aplicando o impulso, mas essas condições iniciais têm que seguir um certo padrão. Elas estão de alguma forma correlacionadas umas com as outras. Entenderam? Bom, então isso é com relação à resposta impulsional. E com relação às outras respostas, a outras entradas quaisquer? Claro que vai mudar, porque a natureza da fonte vai, obviamente, afetar a resposta transitória, mas os modos vão estar lá, os mesmíssimos modos, iguaizinhos. Então, se tem lá os dois ou três ou N modos exponenciais presentes na solução homogênea, os mesmos modos estarão presentes na solução particular, qualquer que ela seja. Pode ser uma resposta a um seno, uma resposta a uma rampa unitária, uma resposta a uma exponencial, uma resposta ao degrau unitário. A função que vocês quiserem, ela vai apresentar os mesmos modos exponenciais. Tá bom, gente? Então, não esqueçam que isso é importante. Essas soluções não são descorrelacionadas entre si. Muito pelo contrário. Existe uma forte relação, uma forte correlação entre as duas, e isso pode ser muito útil para a gente quando a gente analisa um circuito. Então vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.